O Vamos Falar de Moto é um programa de lives quinzenais disponível no YouTube, onde a gente discute questões relacionadas ao universo do motociclismo. E agora, a gente decidiu deixar esse conteúdo disponível também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto. Estamos no ar! Hoje é noite de quinta-feira, com a exceção de que não, hoje é noite de quarta-feira, e este é mais um Vamos Falar de Moto. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? O tema da live de hoje é o Gentleman's Ride, mais especificamente o Gentleman's Ride de 2020. Por quê? Porque esse ano não teve evento de moto nenhum. Não teve BMS e a gente já sabe que não vai ter o rodeio da Lucky Friends. Também não ia ter o Salão das Rodas, porque ele é de dois em dois anos e esse é o ano que não tem. Então, assim, tirando um ou outro evento pequeno, familiar, íntimo, tipo, meu motoclube fez a festa de aniversário dele, mas, velho, eu tô falando de evento grande, evento aberto ao público. Esses eventos não aconteceram. Mas o Gentleman's Ride, que é um evento anual, que é um evento global, vai acontecer. Quando todo mundo achava que era impossível, porque é parte do propósito do evento, é reunir pessoas, fazer com que elas se encontrem e deem uma volta de moto juntas pela cidade, se tornava inviável em face da pandemia. Então, assim, todo mundo falando em distanciamento social e aparece um evento que fala, não, vamos todos nos reunir e andar de moto juntos. Mas eles conseguiram encontrar uma maneira de fazer o evento acontecer mesmo com pandemia e respeitando o distanciamento social. O Gentleman's Ride, como eu comentei, é um evento de escala global. Ele acontece no mundo inteiro, no mesmo dia, normalmente no final de setembro, que é a data boa, meteorologicamente falando, para todo mundo. Começou como um flash mob. A ideia era fazer a galera se encontrar para dar um passeio de moto vestido chique anos 30. Eu acho que todo mundo sabe, mas é bacana compartilhar. A turma que começou o evento era um grupo de motoqueiros da Austrália, se não me engano, de Perth, que tinha visto uma foto do Don Draper, do Mad Men, e olharam e falaram, nossa, velho, que presença esse cara aí, tipo, de paletó, no meio do nada, andando de moto, a gente devia fazer isso. E marcaram um dia e foram todos andar de moto assim, de paletó, de gravata, com o cabelinho engomadinho, e a coisa foi muito divertida, eles falaram, não, vamos fazer isso, vamos fazer disso um evento. E já no ano seguinte, eles, que pelo visto são pessoas muito legais, muito conscientes, agregaram valor à ideia. Eles falaram, olha, vamos fazer desse dia um dia relevante, um dia especial. E aí, na segunda edição, já em 2014, o Gentleman's Ride virou um evento sobre você se preocupar com a saúde do homem. Por quê? Porque o homem passa, e aí especialmente o motoqueiro, o homem passa a maior parte da sua vida se preocupando em parecer indestrutível, se preocupando em parecer malvadão, se preocupando em ser o cara que está todo de couro e rebite de metal e ninguém me ameaça. Então, o propósito do Gentleman's Ride virou, vai ser o dia em que, olha, você se desarma, você faz uma graça, você encontra com seus amigos e se diverte. Então, assim, vamos pensar que ninguém está aqui para ser indestrutível. E essa virou a proposta de sair todo mundo de paletó, de gravata borboleta, de suspensório, e de pensar, olha, eu tenho problemas, e tudo bem, e é ótimo compartilhar isso com os amigos, e é ótimo cuidar deles de vez em quando. Junto com isso, eles começaram a angariar doações para a cura do câncer de próstata. E dois anos depois, quando um dos organizadores, quando o evento já era global, já tinha o patrocínio da Triumph, já estava grande, um dos organizadores se suicidou e eles decidiram incluir a prevenção à depressão e o suicídio nas bandeiras do evento. Então, assim, o Gentleman's Ride é aquele evento que começou divertido e só foi melhorando, porque ele foi agregando valor, ele foi se tornando um evento preocupado em tornar a vida de todo mundo melhor. Então, ele não é só engraçado, ele trouxe um propósito que ultrapassou tudo isso. E agora que eu já dei uma perspectiva histórica, eu quero convidar os demais membros da banca. Então, primeiro, quem não aparece há mais tempo, Thiago Matiusi, o SP Rider, por favor, dê uma boa noite para todo mundo.
Boa noite, gente, tudo bem? Obrigado aí por participar aí. Desculpa o atraso, chegar em cima da hora. Infelizmente, a gente brinca de trabalhar de vez em quando. Acabou o horário atrapalhando, mas é uma honra estar com você aqui nessa live. Vamos bater um papo de DGR. Estamos indo para a sexta edição, né? Você que não me deixa mentir, desde o começo participa. Então, vamos lá. E agora com essa novidade de diferente esse ano, mas mantendo a tradição.
Comentei que esse ano vai ser uma edição inédita. Mas antes da gente abordar a questão, deixa eu chamar o nosso outro colega de live. Querido, estava com saudades de vocês. Por favor, pessoas, aplausos para o Ramon Bortubiwai.
Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês?
Fala, gente, Ramon.
Valeu, Thiago. Finalmente participo de uma live com esse cara, né? Muito obrigado pelo convite também, Gui. Também entrei um pouco atrasado, porque assim como o Thiago, eu estava trabalhando e acabei agora. Falei que, ó, a live pode ser na quarta? Pode, mas aí eu vou ter que dar uma atrasadinha de leve, porque eu estava trabalhando até agora. Mas viemos aqui mais uma vez falar de um evento que a gente adora, certo? O Gui é suspeito para falar, né? Que ele nem gosta de se arrumar pro Gentleman's Ride. A foto do Gentleman ainda é o banner do canal Harley de Sampa, né? Continua sendo o banner. Então, é um evento que ele gosta bastante, eu gosto bastante também. A gente veio bater esse papo com o Thiago. Muito obrigado pelo convite.
Você participa aí em Minas? Onde você participa aqui em São Paulo, cara? Isso.
Thiago, foi muito engraçado, porque o primeiro DGR eu ia participar sozinho no Rio aos 45 do segundo tempo, na hora do almoço do sábado, as Litas de Belo Horizonte me chamaram para ir para lá rodar com
eles,
eu ia rodar sozinho no Rio. Aí eu fui em BH e ano passado foi meu segundo ano, certo?
Legal.
Os dois em Belo Horizonte.
Lá quem toca é o Amarante, né? Que é o amigo do
Amarante.
Incrível, o cara está sempre incrível. Aqui em São Paulo também, a figurinha carimbada dos eventos da Triumph, um cara nota mil aí também.
Nota mil.
E eu sou obrigado a reconhecer, acho que o BH tem um dos passeios assim que o pessoal vai mais, adere mais aí a roupa, a trajetória, é muito bonito de ver as fotos. É muito legal, né? O BH o pessoal capricha mesmo e vai muito bem, é muito legal o passeio aí.
Não, como já foi o segundo, eu já estou mais acostumado com o pessoal lá. Não só o pessoal capricha, como a gente também tem profissionais incríveis, cinegrafistas e fotógrafas. Ano passado e ano retrasado, que também não foram os únicos dois anos, a Leca, fotógrafa de BH, ela participa do passeio fotógrafa e é só uma das muitas profissionais que estão lá e o trabalho fica muito bonito.
Eu acho que até assim, o Gui não me deixa mentir também, né? Eu acho que só tenho a agradecer esse pessoal que trabalha sempre com a gente, pro bono. A gente, quem organiza, e o Amarante deve ter uma opinião parecida, quem organiza o evento é um dedinho, assim, perto de tanta gente que se envolve, participa, desde aquele que apresenta, ajuda a divulgar, solta um comunicado, avisa, ajuda a mobilizar, mas também tem gente que se disponibiliza. Tem gente que se envolve, o cara para o dia dele para ficar ali no resgate, para o dia dele para ajudar a organizar fluxo. Não tem como não agradecer esses profissionais, né? Tem o pessoal das fotos, o pessoal da imagem. Aqui em São Paulo tem muita gente que apoia. O evento de São Paulo aqui acabou ficando muito grande. Então não dá para fazer um negócio sozinho, né? Aqui em São Paulo eu tenho uma estrutura que assim, eu consigo receber as pessoas sem ficar a gente apertado, sem o pessoal sentir a necessidade de alguma coisa.
Centenas, né? O evento de São Paulo não tem paralelo.
Eu acho que a gente fica entre participantes, que assim, não seria o correto, né? O ideal seria que a gente tivesse um tamanho um pouco menor e conseguisse organizar tudo, mas São Paulo é enorme, São Paulo é uma cidade sem fim, né? Então, Eu tenho, eu, a gente tinha uma coisa de 2 mil pessoas para mais, né? 2 a 3 mil pessoas. Então, a participação no evento padrão, né? Não nesse ano, sempre acaba extrapolando. A gente estima um valor, a coisa sai um solzinho, então a coisa fica muito mais difícil. Mas também muita gente apoia, né? Os apoiadores, a Polícia Militar do Estado de São Paulo ajuda muito, eles disponibilizam batalhões e mandam pessoas para apoiar. O Batalhão do Exército também, da PE aqui de São Paulo, do 2º BPE, também sempre manda os batedores. Então, eu acho que é como você tocou nesse assunto das pessoas que ajudam e participam, eu acho que o DGR é um evento que acontece para todo mundo e por todo mundo, né? Não é uma pessoa que faz, não é uma pessoa que organiza. É muita gente envolvida e por isso que é uma festa legal.
Não, e eu posso te dizer, já adiantando a pauta, eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia rolar o DGR esse ano, porque a minha Café Racer tá para ficar pronta.
Pô, assim, aí sim, mudar o estilo, né? Chega então, de HD, né? HD
não. O primeiro rolê dela vai ser no Gentleman's Ride. Então, assim,
vai ser legal.
O primeiro vídeo que eu vou fazer com a motoca vai ser todo nos panos, todo no,
puta, vai no ser legal,
avião bacana. Que eu vou lembrar para o resto da vida. Então,
bacana.
Nossa, estou numa felicidade, velho.
Não, bacana. Vai ser muito legal. Assim, infelizmente, esse ano não vai ter essa questão da confraternização, né? A gente... É uma conversa que eu tenho até com o pessoal da Austrália. A gente começou uma coisa no Brasil, e não fui só eu, né? Todos os outros organizadores. A gente tem 11 grandes apoiadores aí que participam do evento, e cada um na sua... Eu sei que todos trabalham na sua limitação, no seu máximo, assim, né? Fazem de melhor. E a gente começou a fazer uma coisa para cá que dá certo, e eu escutei isso reverbera para fora, né? A gente faz festa depois do DGR. Isso não é uma coisa tão comum lá fora. Muita gente que participa do evento fora fala, pô, mas aqui o pessoal dá o passeio e vai cada um para casa. A gente não, a gente organiza a festa, vai para um bar, faz alguma coisa. Vai a tarde inteira. E a experiência que a gente teve aqui no ano passado inspirou até alguns dos nossos patrocinadores a repetir isso. Então, assim, um dos nossos patrocinadores, que é a Elf, gostou muito da experiência do ano passado. Esse ano a previsão era de fazer uma coisa muito parecida com o que tem em São Paulo fora do país. Eles gostariam muito de repetir a opinião, mas... Infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? A informação que a gente recebeu foi que eles gostaram tanto que gostariam até de replicar fora do país. Então vamos aguardar, né? Vamos esperar melhores tempos e esperar isso tudo passar para voltar a fazer a festa de novo.
Vamos ao âmago da questão, que é o formato escolhido para o Gentleman's Ride em 2020. A ideia é que o evento aconteça respeitando o distanciamento social. Então, logo que saíram as primeiras chamadas, as primeiras informações, deixaram muito claro que este ano o evento vai ser sobre cada um fazer o seu rolê no dia marcado. O evento continua sendo global. Então, no 27 de setembro, saiam todos vestidos com o garbo e a elegância, na sua distinta e cavalheiresca prontidão, e andem por conta própria nas suas respectivas cidades. Então, a ideia é que não tenha nem o encontro antes, nem o encontro
nem depois.
Cada um faça o seu passeio e suba nas redes sociais. Então, assim, isso é ótimo porque o evento continua acontecendo, você continua atraindo atenção para a causa, você continua dando a todos os motoqueiros a possibilidade de colaborar, uma boa desculpa para curtir um dia, para sair de moto, para tirar do armário aquele seu paletó e suspensório, mas sem correr o risco de interromper o distanciamento social. Me jogaram algumas perguntas no Instagram, que eu queria compartilhar com vocês.
Eu queria até dar uma cutucada aqui, eu recebi uma notícia hoje, eu não sei se vocês viram também, o universo, a gente gosta de moto, sempre recebe alguma coisa, e parece que, enfim, o resultado de Sturges desse ano foi uma contaminação ali que da Dakota do Sul não vai conseguir, o sistema de saúde da Dakota do Sul não vai conseguir lidar com isso.
Pra surpresa importante... de 0 pessoas, né?
Exatamente. Pois é, então assim, eu acho que antes da gente até, eu sei que muita gente vai criticar e vai falar, poxa, mas um evento faz parte da conscientização, mas acho que a gente tem que entender também que são tempos diferentes, né? A gente vive um momento complicado, E eu acho que, assim, a causa, a nossa causa é importante, mas outras também são, né? E a mobilização é importante. Eu acho que, nesse momento, a mobilização que fala mais alto é essa situação de resguardo, né? Evitar aglomeração. Quem precisa sair, usa máscara. Por mais que se discuta isso hoje em dia, ainda é o que tem mostrado maior resultado, né? Então, até sair uma vacina efetiva, alguma coisa, é o que a gente tem que fazer. Então, não faz sentido um evento para comemorar a cura de uma doença e provocar outra, né? Então, acho que total. A linha é um pouco essa. Mas é isso. Vamos lá, vamos às perguntas do Instagram. Vamos lá.
A primeira pergunta é exatamente se, numa cidade que nem São Paulo, num evento que, em condições normais, junta de 2.000 a 3.000 pessoas, é viável falar, sai cada um por conta própria e anda por onde você quiser? Quer dizer,
Olha, eu acho que
seria mais fácil propor um roteiro e nem que as pessoas não se encontrem antes nem depois, mas façam todos o mesmo caminho? Isso chegou a ser uma alternativa?
Então, na verdade, se discutiu muita coisa. A gente recebe muita informação, dá palpite. A gente é palpiteiro, né? Fala com o pessoal da Austrália, tudo. Mas eu acho que qualquer coisa que fosse no sentido de combinar alguma coisa e acabar gerando
fazendo
uma...
Fazendo as pessoas se encontrarem.
Gerando uma aglomeração. São Paulo, se você chamar para trocar pneu, aparece 300 pessoas, hein? Então, qualquer coisa que você faça, é gente demais. Então, vai aparecer. Então, se eu marcar, que eu vou estar meio-dia. E, assim, para quem conhece o evento, se envolve desde o começo, sabe que existe toda uma logística de ponto de saída, ponto de chegada, horário... A gente divulga um percurso inicial ali. Então, assim, eu vou contar uma coisa para vocês que acho que talvez assuste, mas a gente, por exemplo, quando faz o evento anual, o nosso cadastro ele acaba limitando a 1.000 pessoas. Então, assim, eu sei que daquelas 1.000 pessoas que estão ali, pelo menos duas vezes o número de inscritos apareceu sem inscrição, sem receber informação, ou recebendo uma informação truncada. Então, assim, se avisando onde vai ter o encontro, aparecem muito mais pessoas, a gente espera que, não avisando nada, eu tenho um número um pouco menor, né? Assim, não gere aglomeração, pessoas participem da brincadeira, né, e levem isso, como o evento sempre é, vai ficar marcado como o evento solo, o ano que foi solo, para quem quer festa, a gente vai fazer festa nos próximos anos, mas esse ano não é prudente, né, não é uma coisa legal, então por isso a gente acredita que é viável fazer em São Paulo, sim, porque cada um vai fazer o seu rolê, cada um vai fazer o seu passeio. Vai sair da sua casa, vai passar... Muita gente tem certeza que vai passar na Ponte Estaiada, porque é o que a gente passa quase todo ano. Não dá para dizer que menos importante é o Museu Catavento também, que a gente sempre tem lá como a nossa casa, nosso momento de saída. Mas, infelizmente, assim, não vai ter um ponto de saída, não vai ter uma festa de chegada. A gente não vai conseguir.
Ô, Matheus, se posso te contar, nem sei se eu podia dizer, mas eu estou pensando em aproveitar que esse ano vai ser cada um por conta própria e fazer o roteiro que a gente fazia lá nos primeiros...
Então, eu já pensei a mesma coisa, não vou te mentir.
A gente passava no Centro Velho, a gente passava lá no pátio do colégio, passava na Praça da Sé.
E você sabe que eu tenho esse...
Amiga, você de paletó e gravata borboleta, e aqueles prédios históricos, fica muito bonito, assim...
Você sabe que eu tenho essa, às vezes eu tenho esses pontos de melancolia, né? Eu me pego lá no YouTube vendo os vídeos antigos, né? Uhum. Porque assim, quando a gente ainda era pequeno, mas não tanto, então...
Sim, quando era 300 pessoas?
300, assim, o segundo passeio, acho que a gente chegou a umas 700 pessoas. E a gente não tinha apoio da polícia. E foi um evento que, assim, se você lembrar, foi o último que a gente passou pelo centro. E o último que a gente passou pela Paulista, porque a Paulista... não fechava na época, era possível passar ali no domingo. Mas foi uma coisa que, assim, muita gente curtiu, mas também muito mecânico ficou feliz no dia seguinte, porque era muito farol, muita gente parou com moto que esquentou. Então, acho que, assim,
moto
fazer esse passeio,
né?
Superaqueceu, a turminha de moto antiga sofreu. Então, assim, acho que esse ano é um ano que seria legal passar no Centro Velho, porque o problema de lidar com a quantidade de gente e a logística da quantidade de gente, esse ano não existe. Então, acho que até é legal, eu vou fazer esse rolê com certeza, passar ali, até para lembrar um pouco da brincadeira, né, como foi. Ali o Teatro Municipal, né, ali é tudo muito bacana, eu gosto muito daquela região. Né, então, é sempre muito bonito, as imagens ficam muito bonitas, se você olhar os vídeos antigos, eles encerram até um vídeo mundial com uma visão da Líbero Badaró, sabe? Que é um negócio que você fala, poxa, passo ali todo dia, aquilo passa tão bobo na vida da gente, ficou, a imagem ficou ótima, né? Uma viagem de, uma imagem de drone que passa ali, então é muito legal, eu gosto do Centro Velho, eu sou suspeito, né? Eu estudei no Mosteiro de São Bento, ali é minha casa e pra mim ali é sempre, se eu pudesse, eu passaria ali todo ano. Então, com certeza, a gente vai se encontrar lá.
E você, Ramon, esse ano que não vai ter ponto de encontro e não vai ter ponto final, você vai até Belo Horizonte ou você vai fazer aí mesmo em...
Então, já que não vai ter ponto de encontro, o mais prudente é não encontrar as pessoas que eu gostaria, é claro, de encontrar, eu acho que eu posso economizar essa viagem para um momento que ela possa ser melhor aproveitada. Certo? Porque, assim, uma questão que eu não preciso me preocupar aqui é ter gente demais rodando, porque não vai ter. Então, eu posso perfeitamente fazer o DGR de fora. Aliás, vai ser, por enquanto, a única oportunidade de ter o DGR de fora é rodando aqui, respeitando o distanciamento, com certeza. É claro que seria um prazer ir até aí, até São Paulo, seria um prazer ir até o Rio ou até Belo Horizonte, mas eu acho que essas viagens podem ser melhor aproveitadas.
E veja, vai ser a primeira edição de Juiz de Fora.
Exatamente. Pois é.
Não, eu, de verdade, eu estou pensando, eu que sou o eterno otimista, né? Pode me chamar de Poliana. Mas eu faço um esforço para a gente pensar sempre que ai, dá para fazer lucro de um mau negócio. Então não vou dizer, ai, que bom que teve a pandemia. Mas eu consigo imaginar que, assim, não vou dizer Juiz de Fora, mas deve ter um monte de gente que sai de São Bernardo para vir para o rolê de São Paulo, que sai de Santos, que sai de qualquer outra cidade assim que gruda em São Paulo. Se essas pessoas fizerem o seu próprio rolê em Santos e perceberem que elas estão lá, e de novo, nem precisa parar e conversar, mas se você está andando de paletó, gravata borboleta e calça social, você vai perceber outra pessoa do mesmo jeito enquanto você anda na rua. Você perceber cinco pessoas assim...
Já nasceu um DGR novo, né?
Sim, você já começa a pensar, olha, ano que vem a gente pode fazer o DGR Santos. Acho que já tem Santos.
Não, pois é, pois é. Você sabe que é engraçado? Porque assim, quando eu faço o DGR, todo ano assim, esse ano não, mas todo ano eu escuto, eu sempre recebo alguma mensagem, ah, eu tô indo da cidade tal. Ah, tá bom, quantas pessoas vêm com você? Ah, vem 10. Falei, cara, poxa, tipo assim, eu sei que São Paulo a gente capricha, tenta fazer, mas dá para fazer um rolê com 10 pessoas também, né? Dá para brincar nisso daqui dentro do estado de São Paulo, dá pra fazer uma brincadeira dessa também. Eu acho que São Paulo a gente
não
tenta colocar
pra cima. Na casa de milhares, pode pensar na casa da dezena.
Três, quatro pessoas, assim, eu particularmente eu penso que um rolê de moto é legal, não pela quantidade, mas pela qualidade das pessoas que estão ali, né? Seus amigos andando com você. É isso que faz um rolê de moto ser legal, né? É lógico que, assim, pô, é legal andar com um monte de gente, é uma coisa que impressiona, né? A quantidade, sei lá, tanta gente andando junto. Graças ao apoio aí da polícia, de todo mundo, a gente para a marginal, a gente, tem gente que nunca viu isso, né? E fecha a marginal, só passa a gente. É uma experiência nova, mas acho que, assim, os grandes rolês de moto que eu lembro, assim, foi andando com amigo, passando numa situação de 3, 4, né, falando, pô, que legal foi esse passeio, às vezes um passeio curto, uma coisa, então, eu acho que você tem razão, é, um 3, 4 fazem um DGR, sabe, acho que, e talvez isso possa ser realmente uma situação nova, né, pode ter novos passeios surgindo ano que vem.
Que as pessoas se encontrem. Eu e o Thiago viramos amigos por causa do evento.
Foi o DGR, né, foi isso mesmo, isso aí.
Lá na primeira edição, hein?
Primeira edição, eu também muito ansioso para saber o que ia ser, né? Porque, pô, eu não entendi, assim, eu ia fazer o evento, eu achava legal, vou fazer em São Paulo também, mas é o que eu conto para todo mundo, que a minha primeira, meu momento eu acordei de manhã, eu olhei na janela, assim, tava um tempo meio feio, eu avisei minha esposa, falei, ah, fica aqui que eu vou lá ver se tem alguém lá no ponto de saída e vou avisar o pessoal, tá chuva. Quando eu cheguei lá, tinha 300 pessoas. Não dá mais pra voltar pra casa. Eu apareci em casa só depois do almoço. Então assim, é legal. E assim, eu não posso reclamar. Eu fiz muito amigo. Você é um grande amigo. Muitos outros grandes amigos. O DGR apareceu e trouxe pra gente. Então, só tenho a agradecer. O evento é muito legal.
O Manri Motos lembrou. Tinha um evento de motos antigas no pátio do colégio. Era muito bom. E um ambiente bem bacana. Fora as motos clássicas. Um charme à parte.
Esse evento foi um evento que começou, era o Zezé da Recar, começou com esse evento, mais algumas pessoas. Esse evento aconteceu algum tempo ali no pátio do colégio, mas acho que por algum motivo, acho que ali não foi mais possível acontecer, Banri. Depois, esse evento foi retomado, tem 2 anos, estava acontecendo no Museu Catavento, chama São Paulo Moto Classic. Eles conseguiram fazer 2 anos e o último ano foi inclusive 2 dias. Mas esse ano eu não sei como é que ficou. Né? Eu estava acompanhando bastante a cena aqui de moto antiga, moto clássica de São Paulo, é bem, o pessoal todo se conhece, o Jairo, o Zezé, o Dino, que organiza lá o programa dele de televisão. Mas esse ano eu não sei como é que eles estão. Parei de acompanhar, eu não vi mais também. Mas era um evento legal também, o evento Pátio Colégio era ótimo.
É, Beatriz Coelho já te fez o convite, Ramon.
Ih, Ramon, agora se vira, meu. É bom no miúdo aí, agora resolve.
Ó, já juntar mais um, vocês têm uma cúpula.
É, exatamente.
Vai rebolar o miúdo agora aí, resolveu.
Já é. E não vai faltar gente interessada, com certeza.
Olha, posso te falar? Você vai começar a sofrer por causa disso em fevereiro, cara. Porque eu vi que você foi em setembro, não é fácil não, cara.
Eu sei.
Não, isso é verdade. Eu jogo muito essa... O que o Matheus se falou é a real. Não precisa pensar num evento para centenas de pessoas, sabe? Junta uma galera, junta 5, junta 10 e roda, velho. Sabe, não precisa começar.
Não, o evento, o rolê de moto legal é rolê com amigo, né? A quantidade é irrelevante. Assim. Você tem todos os seus amigos juntos, isso é legal. Passeio de moto é legal com amigo.
E todo ano eles fazem o vídeo global, né? Mostrando o evento acontecendo no mundo inteiro. Tem uns rolês que tem tipo 5, 10 pessoas, mas sem dor na consciência. Sabe, é motoqueiros em Lyon, interior da França. Aí você olha, tem 10 pessoas no máximo.
Aí assim, e os caras não menos empolgados, o cara vestindo uma farda do exército francês, o outro com uma moto, sei lá, de 50 anos, e os caras curtindo. Importante é brincar, importante é lembrar da causa, né? É uma coisa que a gente não pode deixar de lado, mas o importante é se divertir, é um final de semana para brincar, para se divertir. Uhum. Você sabe que a gente tem um grupinho de WhatsApp dos organizadores do DGR aqui no Brasil, né? Então a gente conversa bastante, tudo. Eu acho que ano que vem vai ser complicado, né? Vai botar pouca gente, vai ser meio... ser difícil alinhar as coisas.
Por outro lado, a Beatriz já mostrou a que veio.
É, Rô, se você não organizar, alguém vai. Alguém vai organizar.
Junta muita gente para isso.
Com certeza. Com certeza. Olha, tem uma galera aqui que tem moto antiga que, tipo assim, não rodaria, não conseguiria ou não se disporia a rodar na Lambretinha até BH, mas rodaria aqui com a Lambretinha.
Tem gente que vem em São Paulo que o cara tira o brinquedo de casa só pro evento.
Sim.
Tem cara que chega, ó, eu só tiro para vir nesse evento. A gente tem até muito cuidado, né? O Guilherme não me deixa mentir, a gente tenta organizar, até porque como ficou muita gente. Quem vai lembrar das últimas edições, a gente até tenta dar uma organizadinha, porque é complicado. Você vai pegar uma motinho 950, é uma moto que sofre um pouco mais. Se essa moto fica num pelotão de um monte de moto nova, moto em volta, é complicado, é difícil. Então a gente geralmente tenta dar uma ajudada para esse pessoal que está com lambretinha. Eu lembro que tem um rapaz que todo ano vai com uma lambretinha que ele tem, acho que é uma M3 ou uma M4, que tem sidecar. Cara, a motinha não sobe, a ladeira da moto não sobe, não tem o que fazer. Uhum. Se eu deixar esse cara atrás, ele vai ser atropelado, então tem que vir na frente. Então a gente sempre tem essa preocupação também de separar o pessoal. E o pessoal que coleciona a moto agradece trazendo as joinhas, né? Sempre tem um brinquedinho diferente cada ano que a gente vai.
Mas, ó, posso assumir um compromisso aqui agora, Ramon?
Ih, pronto.
Se citarem ano que vem o DGR Juiz de Fora...
Ixi, vai sair.
Já o evento com vocês.
Ih, quero ver. É. Quero ver.
E se bobear, ainda leva o Arturo na garupa.
Pronto, fechou.
Ó, nós dois, excelente. Vocês dois, e a gente já tem 4 pessoas. Já.
Pronto. Aí, já tá ótimo.
Mas
tá anotado, tá registrado.
Comentário aqui, que é a outra tópica que eu ia puxar, do começo. Esse ano, porque não vai ter... aglomeração, a ideia é manter o distanciamento social, o evento está reforçando mais e mais a sua presença nas redes sociais. Então tem uma ênfase em poste o seu rolê, fomente, projete. Isso é muito bacana, porque não vai chamar tanta atenção na rua. Então é bacana fazer mais buzz nos Instagrams da vida. E aí, como parte da brincadeira para hypar o evento, eles fizeram um desafio. Não sei se todos vocês ficaram sabendo. A organização do DGR fez o Dapper Challenge. A ideia era fazer aqueles transformation vídeos, aquela coisa que as blogueiras fazem de a pessoa aparece toda descabelada, com cara de quem acabou de acordar, cai um pincel de maquiagem, ela bloqueia a câmera assim. E aí volta toda produzida, vestido de noite, cabelo arrumado.
O evento, o chamamento do evento desse ano é um pouco isso, né? Que pega o capacete na mão e puxa e uhum. É muito bacana essa ideia, né? Eu achei muito legal também. Eu sou muito descoordenado, não tenho ritmo nem para bater palma, fazer vídeo vai ser muito complicado para mim, mas eu queria muito que o pessoal fizesse. Eu acho que São Paulo merece, então, amigo, assim.
Mas tá. a gente é digital influencer.
Aí sim, né?
É youtuber, então...
O importante não é saber, o importante é saber o telefone de quem sabe, né?
Então, vamos lá. Lá fomos nós, chamei os brothers
do
Gentleman's Ride e agitamos um transformation vídeo. O Arturo, que tá acompanhando nos comentários, participou inclusive. Então, para quem quiser dar uma olhada, tá no meu Instagram, no arroba
Harley. Vou lá, hein?
Mas vamos passar aqui.
Ah, olha só.
Muito massa.
Nossa, ficou muito bom, muito bacana. Muito legal, muito massa, legal.
E, velho, muito foi bacana. Muito divertido de fazer.
Muito legal.
Precisou de uma certa coordenação, assim, né? Porque é um grupo de WhatsApp em que todo mundo quer dar palpite. Tem que sincronizar para que lado vai o capacete. Sempre tem alguém que grava na horizontal quando devia ser gravado na vertical, porque é vídeo para Instagram, mas, velho, foi muito bacana. E quando a gente terminou, tava aquela sensação de que, meu, esse Gentleman's Ride vai bombar, assim. A gente já tava pronto para todo mundo se vestir e sair correndo naquele dia, assim. Subir na moto e já começar a andar.
Não, mas vai ser bacana. Eu acho que vai ser diferente, vai ser uma novidade, mas acho que não menos divertido, né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre sinto isso, né? É muito legal do DGR, mas acho que os momentos que mais marca é quando você chega, né? E você chega porque você vai vendo as pessoas e a questão de você encontrar pessoas na mesma vibe que você, seja num grupo, seja na rua, eu acho que vai ter uma surpresa parecida. Eu acho que não vai ser menos divertido que os demais. Eu acho que festa, essas coisas a gente vai ter que deixar pro ano que vem, mas acho que vai ser bem bacana também.
Sim, mas que a gente se mantenha na mesma vibe.
Isso aí.
E um comentário que eu deixei por último e queria ler agora, o Ronaldo Belo Guimarães. Otoguile, preciso registrar que você deu mole na gravação da chamada para o DGR. O capacete aparece no espelho. Velho, é verdade.
Nossa, eu não reparei, cara. Eu não
vi. Também não, nem vi, meu. Tá tão legal o vídeo, pô, nem percebi.
Como é que é, Gui? Como é que ele aparece?
Ele aparece no reflexo do espelho, o capacete, que é o Arturo, eu gravei a dele, ele gravou a minha. É o Arturo segurando o capacete lá em cima de um banquinho para deixar cair de cima para eu pegar e jogar contra a câmera. E, velho, no frame não tá aparecendo, mas pelo reflexo do espelho dá para ver. E eu, desgraça, nossa. A gente só percebeu depois.
Ah, mas esquece isso, ficou bom pra caramba, ficou demais.
Acontece, mas Ronaldo...
Parabéns por ter visto, Ronaldo, que eu não vi não.
Porra, esse cara é bom, meu. Jogo de 7 erros pra você. Parabéns.
Olha, Gui, como você falou, tentar ver sempre o lado bom, significa que, no mínimo, o Ronaldo viu o seu vídeo umas 5 vezes aí, ó. Umas 5 visualizações, pelo menos, pra ele poder achar esse capacete.
Mas, enfim, eles estão pedindo pra galera fazer challenges pra jogar nas redes sociais, usar o hashtag, botar todo mundo na pilha. E o campeonato é real. Eu não sei se vocês viram, mas eles estão oferecendo $500 de prêmio para o melhor vídeo. $500 por participante.
Porra, ficou valendo. Ficou bom o negócio ali, hein, meu? Pô, tem quatro ali, não sei, ou quatro ou cinco. Ficou bom ali, meu.
Eu olhei, nossa, velho.
É bastante coisa.
Agora então. Era o primeiro lugar.
Com certeza.
Falei pro Arthur que eu quero que o vídeo fique em formato Kanye West, assim. Se eu não ganhar, o concurso inteiro perde credibilidade.
Incorporou o personagem.
Muito bom.
Ai, ai. O Eduardo GR reconheceu a música do Agente 86, exatamente. Entregou a idade também, brother. Dani Rodrigues, fico pensando em quantas vezes o capacete caiu até dar certo.
O Arthur respondeu embaixo, falou nenhuma. Rapaz, parabéns. Não deixar esse capacete cair nenhuma vez, parabéns.
Em compensação, na vez que jogou para cima, do cara que pega o capacete e joga pro alto, a primeira vez que ele jogou, ele se empolgou de um jeito que o capacete bateu no teto.
Nossa, caraca.
Eu falei, nossa, velho. Sabe quando você olha para ver se não quebrou o reboco?
Uhum. Nossa, eu, caraca. Eu
tava muito empolgado.
Uhum. Caraca, aí não.
Mas, ok, então, pensando agora... No dia. Matiusi, esse é um evento, o título, o tema é Ride Solo Together.
Sempre assim, todos pela causa, né? Acho que é o que acho que a gente conseguiu manter, apesar da brincadeira ser sempre uma coisa coletiva. Esse ano é ideal não esquecer, né? Se a gente puder fazer aquela doação e arrecadar. Isso é sempre direcionado para as iniciativas do Movember Foundation, né? Isso sempre ajuda a pesquisa. Claro, né? Vamos lembrar, é conscientização, não tem nada de ruim e discutir o assunto, vamos quebrar um pouco o paradigma e faz parte, né? Vamos falar sobre saúde.
Eu ia te perguntar uma coisa, aproveitando que a galera está falando de capacete agora e nós estamos esperando o Thiago. Esse capacete em todas as transições é o seu capacete?
É o meu capacete.
Haja coragem.
O Arthur gravou a minha, eu gravei a para ele, eu deixei o capacete lá.
Uhum. Entendi. Não tinha que ser o mesmo capacete para não dar nenhuma diferença, mas realmente corri o risco dele se acidentar, né?
De continuidade.
Que capacete é esse que o Arthur falou aí?
O Arthur aqui, ninguém quis usar o meu capacete. O meu capacete é um capacete de dia a dia, assim. Então é um que se caísse, não ia me doer no coração. A galera chegou dá para usar o meu capacete, que é um capacete mais caro, assim, importado. Velho, se cai, se quebra a viseira, se lasca, vai doer o coração de todo mundo, né? A pessoa que deixar cair vai se sentir super mal. O outro, o que jogou o capacete pro teto, por sinal, ele tem um capacete que é a reprodução do capacete do Luke Skywalker.
Nossa, do Star Wars. Massa.
É lindo e é oficial, ele comprou lá fora, é reprodução mesmo, não é que ele mandou fazer. E aí ele falou, a gente pode usar o meu, todo mundo vai reconhecer, nossa, vai ser mó bacana. Sim, velho.
Seria bacana, entretanto...
A gente vai jogar para lá e para cá, imagina ele cair, lascar essa pintura foda... Olha eu falando pra
quebrar aquela viseira amarela, né? Nossa, uhum.
Sim, quebrar a viseira amarela. E mais, aí eu vou ter que descer com o seu capacete até a praia para entrevistar para minha amiga, que também vai fazer o vídeo dela na casa dela. Você deixa o seu capacete querido comigo por uma semana? Aí ele... pensando
bem... Veja bem, pensando bem, melhor não.
Vamos ver mesmo.
Melhor não. O meu rolê de BH foi muito engraçado, né? Porque, como eu falei no começo da live, eu ia sozinhão no do Rio. E aí, bem no... Tava quase saindo para ir pro Rio, tava só almoçando no sábado. Me chamaram para ir pra BH, eu fui de BH. Aí lá eu conheci o Deca, conheci as meninas de lá, foi muito massa. E aí voltei no ano passado, é claro, não podia deixar de ir. O passeio lá é muito bonito, cara, é muito bonito também. O Deca podia falar também, quase que já foi.
Impressiona.
A voltinha. Cara, se você não passasse em todos os lugares lindos que a gente passa na cidade, só se você fosse dar a voltinha lá na Praça do Papa, já seria lindo demais.
Gente, eu tô com bateria baixa, mas voltei, tá? Vocês me ouvem, eu vou ficar sem câmera só porque eu preciso estar com o carro ligado, porque a bateria acabou, mas voltei.
Tranquilo, a gente já tá em 55 minutos de live, a ideia é já dar uma arrematada. Mas então, responde a pergunta, Matiusi.
Vamos lá.
Normalmente a gente não desmarca o evento por nada na Terra. Nessa
edição, eu vou te falar uma coisa aqui, assim.
Se tiver chovendo no dia, tá autorizado deixar para o final de semana seguinte?
Tá. A gente normalmente, assim, eu não sei se vocês conhecem a regra. A regra é, se precisar desmarcar os hosts... Então, hoje todo mundo é host, né? Então, vamos ser bem verdadeiro. Vamos brincar de advogado agora. Hoje, cada um é host do seu próprio raid. Então, assim, se chover, fizer um tempo ruim... Ah, tem que visitar a avó, precisa fazer alguma outra coisa. É assim, vão acontecer passeios nos dois finais de semana, esse e o próximo. Né? Então, assim, não tem problema. Se chover, marca no próximo, faz no próximo. O importante é postar, assim, e ter isso divulgado. Se não der, não vai se arriscar, não funciona, né? Andar de terno na chuva não é legal para ninguém. Então, choveu, assim, pô, deixa pro dia seguinte, deixa para pro sábado, deixa para quando der. O importante é brincar, tirar essas fotos sem se arriscar. A gente tem essa brincadeira de não desmarcar em São Paulo, mas é porque a gente realmente nunca precisou efetivamente, né? Mas se o dia que precisar, a gente vai ter que desmarcar e, infelizmente, apesar da logística enorme, a gente vai ter que fazer. A gente não vai arriscar ninguém num dia
que não funciona. Vai fazer debaixo de toró.
É, e aliás, assim, uma coisa até para indicar, viu? Eu vou dizer que, pô, eu tenho muito, vou dizer a palavra orgulho, tá? Mas não depende só de mim, é um trabalho conjunto de muita gente. A gente nunca teve um acidente no DGR, apesar de ter essa quantidade de gente enorme nesses 6 anos, eu acho que, assim, a gente teve uma ou outra pessoa que caiu sozinha, sabe? Aquela coisa de parar, apertou o freio, a moto escorregou e tombou no chão. Eu conheço, assim, um caso e eu presenciei um outro por conta de um carro que entrou no meio do pelotão aqui em São Paulo, descendo a 23 de maio.
Eu lembro dessa.
Era uma Harley branca, era um cara com uma Harley branca. É. Não, o cara se enfia... sabe o que que é? O problema é o seguinte, a gente tem... Só para não alongar demais também. A gente tem um pelotão de gente que é muito grande. Se você pega os vídeos nossos aqui em São Paulo... Às vezes fica 5, 10 minutos para todo mundo passar no mesmo lugar. Né? Então é muita gente. Quem está de carro, às vezes, o pessoal... Se a gente não consegue isolar o carro, se a gente não consegue isolar o pelotão, quem está de carro assusta. Então não é uma coisa assim de... Aquela coisa meio... Rockers versus Mortos, sabe? Não é aquela coisa assim, eu tô de carro e te odeio porque você tá de moto. Não é isso. É assim... O trânsito acaba... A gente tem que conviver, né? É uma floresta, a gente tem que conviver ali. E acontece, às vezes, do carro entrar no meio e o cara se assustou. Nesse caso, parece que foi isso. Eu estava um pouco atrás, o que eu presenciei foi isso. O cara estava entrando com a moto, a mulher assustou, olhou para o lado, viu moto de quanto é lado, meteu o pé no freio. A hora que meteu o pé no freio, o cara estava com uma Harley pesada, né? E aí não conseguiu segurar a moto, ele tombou. Era uma Harley com bagger, assim, era uma grandona, assim. Branca, eu lembro, acho que o Guilherme vai lembrar. E assim, mas nada, ninguém se machucou, graças a Deus, nunca ninguém se machucou. Acho que muito mais um orgulho ferido que qualquer outra coisa, sabe? Acho que nada nesses 6 anos que possa.
Considerando ter... a quantidade de gente envolvida, isso é um recorde maravilhoso.
Não, e assim, sabe, e assim, como eu te falo, a gente é amador, entendeu? Não tenho pretensão nenhuma, a gente não tem essa pretensão de fazer isso profissionalmente. A gente faz isso por carinho, né? E graças a Deus, todo mundo que participa colabora. Né? Todo mundo quer tirar foto, ninguém está preocupado em andar rápido, ninguém está preocupado em acelerar e estragar a brincadeira, todo mundo quer participar, então eu acho que esse espírito positivo é o que faz o evento acontecer, sabe? De uma forma saudável, que ninguém se machuca, é isso aí.
Eu vou até complementar, você pode mostrar o comentário seguinte do Deco, que eu quero até complementar ele? Ele está falando que em BH a galera da Triumph se empenha muito para realizar o evento de forma impecável, é verdade, o Matheus
falou do Amarante também. A Triumph apoia a gente muito, né? Eu não posso assim, deixar de citar. Né? Tem gente ali que apoia a gente desde antes do DGR acontecer. Né? O Saulo aqui em São Paulo, a Mônica aqui em São Paulo, que são de uma concessionária aqui, que é a Tripo, eles foram as primeiras pessoas a ouvir o que a gente tinha para dizer. Né? As primeiras conversas e chamaram a gente para bater papo. Então são pessoas muito importantes. Né? A Triumph tem todo esse apoio institucional. Tem o André aqui em São Paulo, tem o Ciro. São as pessoas que se envolvem, né? A Triumph para o que está fazendo para participar do DGR. Então, a gente não tem assim, a gente não tem apoiador, né? A gente tem parceiro, a gente tem sócio na brincadeira, entendeu? Eles entram com tudo. Pablo, que é aqui, que é responsável pelas experiências da Triumph no Brasil, ele põe a equipe inteira dele para fazer isso. E assim, a equipe inteira vai de roupinha, vai de, aqui em São Paulo, vai de gravatinha. E eles apoiam, E eles já me contaram que, assim, a galera quer trabalhar nesse dia, o pessoal da equipe quer participar, assim, prefere estar em São Paulo nesse rolê que, assim, convenhamos, não tem nada de aventura no BGR, né? Você tem um passeio de moto, mas pô, o pessoal gosta, se diverte, tem um dia agradável. Então, eu sou também muito grato, né? O pessoal da Triumph, não só BH, mas, assim, do Brasil inteiro participa, apoia a gente, incontestável, assim, que a presença deles faz a festa acontecer.
Eu ia comentar também a diferença que eu senti de um ano para o outro. O primeiro que eu fui foi 18, o segundo foi 19. Cara, eu não sei te dizer os números, mas assim, se a gente tinha 6, 7 batedores da polícia em 2018, a gente tinha uns 25 em 2019. Um rolê assim.
Tá falando de São Paulo ou você tá falando do BH?
BH.
Não, mas assim, isso é legal. A polícia apoia a gente muito. Em Brasília também, apoia, o pessoal manda muita viatura, a gente conversa com o comando aqui em São Paulo, eles recebem a gente, discutem, quando dá eles mandam apoio, quando não dá eles também falam, olha, não dá esse ano, e a gente dá um jeito. Então assim, eu também só tenho a agradecer, né? Eles ajudam a manter a segurança das pessoas, porque o problema, como a gente falou, se entra um carro no meio de um pelotão desse, as pessoas se machucam, né? Se tem a polícia não deixando isso acontecer, eles estão ali fiscalizando a segurança de quem está brincando. Porque não é fácil, assim, agora dizendo um lado meio chato da brincadeira, é assim, você imagina quando você está andando num grupo de 5 pessoas, 10 pessoas, alguém está lá brincando com a moto, não está tocando a moto um pouco displicente, sabe? Está tirando foto. Agora você imagina 2.000 pessoas fazendo isso, né? Andando com a moto para tirar uma foto, para tirar um selfie. Então, assim, é complicado conduzir essas pessoas todas só com um profissional. É a polícia, é a equipe do Triumph Experience que ajuda nessa baliza do pessoal. E como eu te falei, a gente lidando com essa quantidade enorme de gente, em 6 anos eu nunca tive gente machucada. E, sem contar, a gente tem ambulância, o pessoal do SAMU manda a gente aqui para São Paulo para acompanhar. A gente nunca precisou dessa gente. Então, eu só tenho a agradecer, né? Eu participo, né? Não me sinto mais o host, né, da coisa, porque eu sou parte, né? Hoje o negócio é grande e muita gente participa disso, talvez até de uma forma mais incisiva do que eu.
E eu preciso falar, é engraçado, eu devo ser o pior digital influencer do mundo. A gente já fez live sobre o Gentleman's Ride, quem acompanha o Vamos Falar de Moto, sabe? Em 2019 a gente fez uma muito legal, discutindo o propósito do Gentleman's Ride, saúde masculina, masculinidade tóxica. Foi uma live das mais bacanas que a gente fez na vida, falando sério. Ela ainda está disponível no nosso canal, no youtube.com/ Vamos Falar de Moto. Se você não assistiu, ela muito vale a pena. Em 2018, a gente fez uma também com o Thiago Matiusi, foi a primeira.
É verdade, eu lembro dessa, é verdade. Foi meu primeiro live, tá? Eu sou ruim nesse cara de live, mas esse foi o meu primeiro.
E agora você tá todo, né? Amanhã você tem live com o pessoal da Triumph, é isso?
Amanhã eu tenho live com o pessoal da Triumph, vou fazer um jabá aqui, tá? Vou convidar o pessoal também. É dentro do canal da Triumph. O Pablo é bom demais, você gosta de live, essas coisas, né? Então, o Pablo vai apresentar, vai comentar um pouco de clássicas, eu vou falar um pouquinho de DGR lá com eles também. Esse vai ter estúdio, vai ter tudo bacana, então não sei nem como é que vai ser, né? Então, pra mim, vivendo e aprendendo, mas vai ser uma outra live também, o Caju vai estar também, né, vai participar legal também, então vai ser bacana, vai ser um bate-papo novo, novas experiências para mim aí, vou tentar não entediar o pessoal, trazer coisas novas e falar sobre isso, mas é isso aí.
Galera, já passamos da 1 hora de live, estamos no bom momento para encerrar. Thiago Matiusi já perdeu a câmera, inclusive, está só no áudio.
Já perdi, senão fica sem bateria total aqui, estou dando uma otimizada aqui, senão cai. Estou abastecendo dentro do carro. Mas é isso aí, gente.
Muito obrigado por você ter conseguido participar. Você literalmente parou no meio do trânsito da Marginal para gravar com a gente. Valeu mesmo, de coração. Ramon, tava com saudades de você, menino. Também, agora a gente também. Só se vê na live um do outro, foi ótimo você poder estar
aqui de novo. Sim, com certeza. Muito obrigado pelo
convite. Tava com saudades mesmo. Também. E, galera, todos vocês que estão assistindo a gente, o Gentleman's Ride é um evento fantástico. Ele é filantrópico, ele é divertido, ele passa uma mensagem super positiva. E este é o ano mais fácil de participar de todos. Não tem horário fixo, não tem o dia fixo, você não precisa vir até São Paulo ou ir até BH, você pode fazer na sua cidade, seja ela qual for. E de verdade, vale a pena aderir a essa causa. Então, assim, se você não conhece, o site deles é super bonitinho, o design é todo retrô, ele tem mais sobre a organização, tem mais sobre como funciona, ele aceita doações, mas ele não obriga, o evento é absolutamente gratuito.
Pois é, isso deixa até ressaltar, né? A participação... ela não demanda, ela não exige a doação. A doação é, assim, quem quiser, é voluntária, ninguém vai ser menos prestigiado porque não doou, porque doou pouco, e ninguém é mais prestigiado porque doou muito. Né? Toda doação é importante, mas ela não é, a participação não é condicionada, essa doação. É isso. Sim, aí, gente.
E o evento é mega democrático, assim, ele é patrocinado pela Triumph e toda moto é bem-vinda, não tem essa de só uma marca ou só uma cilindrada, enfim, eu vou passar a noite inteira aqui, eu não vou falar todas as coisas bacanas que tem sobre o Gentleman's Ride. Então, a gente pode encerrar por aqui. Obrigado a todos vocês que participaram, obrigado, colegas de live. E daqui
valeu, gente.
Vamos falar de moto novamente.